Senador Eduardo Suplicy, primeiro eu quero cumprimentá-lo, porque Vossa Excelência, além de ser um parlamentar exemplar, foi por unanimidade na convenção realizada em São Paulo, indicado para concorrer ao Senado. Eu tenho certeza que o povo de São Paulo há de reconduzi-lo a essa casa para que Vossa Excelência continue fazendo o trabalho brilhante que faz em defesa não só do povo de São Paulo, mas de todo o povo brasileiro. Com essa consideração rápida, senador Suplicy, eu quero, sem nenhuma alegria, mas com muita tristeza, como diz o próprio documento, fazer a leitura aqui na tribuna de forma rápida, devido ao tempo, do documento que recebi, que é assinado pelo Luiz Sérgio de Almeida, presidente da Anfentac, CUT, e pela Graziela Baggio, que está aqui na tribuna nesse momento. Esse documento demonstra toda a indignação dos homens e mulheres que apostaram a sua vida no Aeros e que, depois de ter ganho na justiça a causa que poderia apontar para um grande entendimento de negociação, receberam a notícia, nesse período em que estávamos afastados, de que não haverá negociação. Mas melhor do que ilustrar com palavras, eu que me dediquei a essa causa, não somente eu, como outros senadores e deputados, até porque não vou citar nenhum, porque são inúmeros que se dedicaram, por mais de o quê? 13, 15 anos, batalhando para que a Varig não falisse e que não acontecesse a situação que se encontram hoje os companheiros do Aeros. Passo a ler o documento que me foi entregue, e que foi entregue também lá na Câmara dos Deputados, e lá também ele foi lido. Fentac CUT, Federação Nacional dos Trabalhadores da Aviação da CUT, encaminha a Vossas Excelências o presente ofício, passando-lhes informações sobre o caso Aeros. Diz o documento: ontem, em contato mantido com o presidente da Câmara dos Deputados e o ministro Ricardo Bezuini, encerrou a possibilidade das negociações para o acordo do Aeros. Há um sentimento de tristeza e desespero em todos os envolvidos. Todos sabem que o tempo não irá esperar a demora do Poder Judiciário e isso torna a resposta negativa ainda mais desesperadora. Passaram um ano chamando os representantes, e eu acompanhei, inúmeros momentos, para discutir um acordo, inclusive para discutir forma de pagamentos, não se encaixa com a resposta de falta de recursos. Ora, se estava se discutindo a forma de pagamento, presume-se a existência de valores. Por isso, hoje, encaminhamos esse ofício a Vossas Excelências para agradecer o apoio durante todos esses anos, para agradecer a presença diária em nossos acampamentos, agradecer pelos pronunciamentos como esse e pelas cobranças que sempre fizeram, eu diria, para o Judiciário e também para o Executivo. Mas também pedimos a Vossas Excelências que não joguem a toalha, que continuem do nosso lado, cobrando e apoiando de todas as formas possíveis e imagináveis a realização imediata do acordo. Utilizem-se de todas as armas, exatamente dentro da harmonia e independência dos poderes da nossa República, para evitar que novos falecimentos ocorram. Não há qualquer previsão de pagamento para o mês que vem. E, tragicamente, já ocorreram 1.008 falecimentos entre o dia da liquidação, 2006, até hoje. ou seja, sem qualquer necessidade, outras pessoas irão morrer, e cada vez com mais frequência. Imagine, senhores e senhoras, que a cada 3 dias morresse um familiar ou um amigo próximo. Essa é a sensação que os participantes do Aeros têm. A cada 3 dias, um conhecido não resiste e gera uma comissão geral e o pensamento de quem será o próximo. É cruel o que está acontecendo. Independentemente de partido político, conclamem seus pares para fazer uma grande movimentação a favor do acordo. Não é contra ou a favor desse ou daquele governo, não é contra ninguém, pois o assunto Aeros não é uma guerra política e muito menos individual, apesar que mata mais do que uma guerra civil. O Congresso Nacional, nos maiores acontecimentos da República Federativa do Brasil, sempre se uniu e conseguiu impor seus posicionamentos, não obstante o tamanho da resistência que encontrou pela frente no longo da história. O Poder Judiciário não dará uma resposta a tempo. As pessoas estão morrendo, morrendo e morrendo. São mais de 1.000 que já morreram. O Poder Executivo nos iludiu e bateu a porta em nossa cara. Precisamos, então, de uma grande movimentação de todos os parlamentares, guiados por Vossas Excelências, os quais sempre estiveram do nosso lado e de mãos dadas com a causa. Vossas Excelências são nossos maiores e únicos aliados contra poderes que insistem em não escutar o grito de desespero desses 10 mil aposentados e pensionistas. Infelizmente, o idoso não é considerado em nosso país. Não é de hoje, ou seja, não possui qualquer voz ativa, não pode fazer greve, só pode reclamar e precisa da voz do parlamento. Não queremos e não precisamos de uma guerra política contra o governo, mas apenas uma grande movimentação suprapartidária para demonstrar que o governo erra ao encerrar as negociações, para que o acordo aconteça. Isso está custando e pondo em risco a vida de milhares de pessoas. Essa federação, em nome dos aposentados e pensionistas do Aeros, roga a Vossas Excelências que conclamem seus pares para apoiar nossa causa, formando uma só voz frente ao Poder Executivo, no sentido de salvar vidas, no sentido de realizar imediatamente o acordo. Mais uma vez, agradecemos imensamente todo incansável apoio de Vossas Excelências. Certo de Vossas Atenção, subscreve atenciosamente FEMTAC CUT, Luiz Sérgio de Almeida, presidente, Graziella Baggio, líder do movimento. É isso, Graziella. O documento está lido, com a tristeza que reflete o que está escrito. Como você disse, apesar de críticas que nós outros, que estamos nessa batalha durante mais de uma década, até recebemos dos nossos próprios, eu diria, dos nossos próprios liderados, eu diria, porque vocês lideram. Nós lideramos eles, vocês lideram eles. E eles, pela indignação, acabam criticando os que estão na frente do movimento. Mas, independente disso, eu quero dizer, Graziella, meu amigo que está aqui nesse momento, que eu não jogo a toalha. Eu continuarei com a mesma firmeza e com a mesma convicção. Porque eu entendo a indignação deles. Talvez se eu tivesse do lado de lá, digo, nas ruas, andando e percebendo que uma luta que travamos junto, nós e aqueles que estão lá nas ruas, num momento como esse, a gente ouve dizer que está encerrada a negociação. Eu entendo eles. Entendo a indignação deles. Por isso mesmo, quando eles nos criticam, por não termos conseguido arrancar o acordo que envolvesse o Executivo e o Judiciário, eu fico do lado deles, como eu fico ao lado de vocês. Esse momento é um momento de nós entendermos essa revolta que vem das ruas. É uma revolta que talvez cada um de nós que está aqui dentro nesse momento também tivesse. Por isso que nós que estamos participando desse debate, eu diria, não diariamente, mas semanalmente, vamos continuar. E vamos continuar nessa peleia, naquilo que eu chamo do bom combate, para que a gente, quem sabe, ainda esse ano, consiga assegurar o acordo para o Aeros. Que as lágrimas rolem, mas que a gente não desanime dessa luta, porque essa luta é nossa. Se aqueles que estão lá fora e com os aliados que eles têm aqui dentro não continuarem de forma firme e corajosa nessa caminhada heróica, aí sim a batalha poderá ser perdida. Mas eu sou daqueles que diz que você às vezes perde num confronto aqui e ali, mas se continuarmos com coragem, com convicção, insistindo para uma resolução positiva, nós haveremos de vencer. Eu sempre digo que o bem vence o mal, e o bem está do lado do Aeros. Aceite meu carinho, Graziella e todos os companheiros do Aeros. Eu continuarei do lado de vocês. Não adianta alguém, como alguém faz, me criticar por essa posição. A minha posição será eternamente ao lado dos idosos, das crianças e dos adolescentes, de todos os discriminados e aposentados e pensionistas, e aqui está o Aeros. Então eu tenho um lado na história, e o meu lado é esse. Eu queria que vocês vissem esse meu pronunciamento muito mais do que simplesmente uma reclamação, mas uma chamada para mobilização, que é o que pede o documento. O documento pede isso, que haja uma grande mobilização, e eu espero que isso aconteça, e a gente consiga o acordo. Senador Eduardo Suplicy, eu ainda quero...
Permita primeiro também expressar a solidariedade a todos os antigos funcionários da Vale, da Transbrasil, das empresas que compõem a Associação dos Servidores na Aeros.
Prezada Graziella, meus caros amigos, vocês têm vindo aqui e sempre o senador Paulo Paim incansavelmente tem batalhado pela causa. Eu quero externar também a minha solidariedade e o apelo às autoridades, inclusive a responsáveis, seja a presidenta Dilma Rousseff, o ministro Aloysio Mercadante, o ministro José Garibaldi Alves e todos aqueles que podem colaborar para a solução do problema dos servidores da antiga empresa que tanto foi importante na história da aviação comercial brasileira.
Tudo bem, senador. Eu, nessa própria demonstração, que aqui ninguém está contra esse ou aquele setor, ou contra o governo, ou contra o judiciário, nós estamos a favor do Aeros. E vamos continuar fazendo um bom combate até que a vitória aconteça. E agora eu vou falar um pouco, senhor presidente. Eu era o segundo inscrito, Graziella, e fui cedendo meu lugar e fiquei presidindo das 14h até agora. Eu vou falar um pouco da Copa, como havia me comprometido ontem. E não sei por que essa introdução tem um pouco a ver com vocês. A sociedade, o ser humano, possui várias características. Dentre elas está o maniqueísmo, ou seja, ou se é bom ou se é mal. Eu quero dizer que o Aeros está no time dos bons. Eu espero que não prevaleça o time do mal e que vocês sejam atendidas no sentido de receber o que tem de direito, somente isso. Ao sim e ao não. Isso vem de longe, de tempos, de séculos. Nos próprios livros sagrados, a exemplos que são estudados até hoje. Há os solidários e também aqueles que trazem um vazio no peito. Eu quero estar sempre na linha da solidariedade. Há os otimistas e também os pessimistas. Eu ainda sou otimista, inclusive no caso Aéreos. Vamos perseguir uma solução. O dicionário Aurélio diz que o otimismo é uma atitude em face de problemas humanos ou sociais que consiste em considerá-los passíveis de uma solução global positiva de que pode resultar uma atitude geral ativa e confiante. Já o pessimista é a disposição de espírito que leva o indivíduo a encarar tudo pelo lado negativo, esperar sempre o pior. Eu não sou um pessimista, eu continuo sendo um otimista. O otimista acredita, sonha, tem até desvaneios, enxerga o melhor de qualquer situação, em vez de só de reclamar, atua e procura superar os obstáculos. É assim que nós vemos a luta do Aéreos. O pessimista só faz crítica, acusa sempre, só vê o lado mal das situações. Sempre é uma vítima. Não olha, não luta, não batalha para ultrapassar e buscar aquilo que os olhos não veem, às vezes, além do horizonte. O otimista fala pelo coração, pinta aquarelas com tintas da alma. O pessimista entrega-se ao desânimo, à inércia, o pessimismo, na verdade, ele é protegido de forma vergonhosa pelo medo. Porque o pessimista tem medo. Então, em vez de tentar, batalhar, brigar, ele não vai dar certo mesmo, é tudo conversa mole, então eu vou ficar dormindo, vou ficar vagando por aí e não vou à luta. Está errado. Temos que acreditar que pode acontecer. Por isso, senhor presidente, até o início da Copa do Mundo, em 2014, o Brasil foi alvo de um verdadeiro bombardeio derrotista, dos pessimistas, vindo de todos os lados, tanto internamente no nosso país, como de setores internacionais. O prognóstico, a pregação, a torcida, era para um cenário sombrio, para não dizer catastrófico. E o que nós apreciamos agora? Qual é a situação? Vale a frase popular. Quem acreditava que a Copa não daria certo, deu com os burros na água. O secretário-geral da FIFA, Jerônimo Volke, afirmou no dia de ontem que o Brasil realiza... O secretário-geral da FIFA, que até nos criticou também ele no passado, mas ontem ele dobrou o joelho, dobrou a espinha e disse: o Brasil realiza a Copa das Copas. Segundo dados preliminares do Banco Central, até o dia 25 de junho, os estrangeiros gastaram, até 25 de junho, 365 milhões de dólares. Isso, dados preliminares. Antes do início da Copa, falava-se em 660 mil estrangeiros vindo de 180 países. Sabe-se hoje que esse número praticamente dobrou. São mais de 3 milhões de brasileiros viajando pelo país, tem nortista tomando chimarrão e gaúcho comendo acarajé. Antes do início da Copa, fazia-se uma previsão de que o fluxo de turistas injetaria mais de 20 bilhões de reais. Facilmente, esse número será batido. Hoje já se fala que a movimentação financeira poderá ultrapassar a 50 bilhões de reais. Em Porto Alegre, lá na capital do meu Rio Grande do Sul, o meu estado, onde ocorreram 4 partidas no estádio Beira-Rio, já existem dados preliminares. Segundo o governo estadual, mais de 300 mil turistas, sendo 160 mil estrangeiros, estiveram no estado. Um movimento de mais, só no Rio Grande, de 1 bilhão de reais. Esses não são números finais, são até o momento. No comércio, o consumo dos estrangeiros diretamente ultrapassou 90 milhões, segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas. Números não finalizados. A ocupação hoteleira, em um raio de 200 quilômetros de Porto Alegre, foi de 80%. Muitos dos estrangeiros que foram até Porto Alegre, 32 mil, holandeses, franceses, equatorianos, coreanos, 16 mil, alemães, 12 mil norte-americanos, 10 mil australianos, 17 mil de outras nacionalidades. Não ficaram somente na capital gaúcha. Sim, eles deram o que a gente fala no Rio Grande, uma espichada lá pela serra. Gramado, Canela, Caxias, Campo de Cima da Serra, Litoral Norte, Litoral Sul, regiões dos vales. Quase 100 mil argentinos cruzaram a fronteira de Uruguaiana, São Borja, por terra e por ar, transformando Porto Alegre em uma pequena Buenos Aires. É, senhor presidente, esse exemplo que dei aqui da minha terra aconteceu em todas as outras subsedes da Copa. Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Cuiabá, Manaus, Salvador, Recife, Fortaleza, Natal, que se tornaram espaços do mundo, mosaicos de culturas, línguas, de solidariedade e amizade. A imprensa internacional, as redes sociais, os jornalistas que aqui estão aos milhares, consideraram que o Brasil está realizando uma grande Copa. E eles próprios citam os quesitos necessários para essa afirmativa: hospitalidade, estádios de qualidade, segurança, mobilidade urbana, preços, aeroportos qualificados, internet. A média das notas dadas pelos jornalistas foi de 8,5. Está sendo um show por tudo que está acontecendo. Mas eu diria, principalmente pelos jogadores, pelo espetáculo nos belos estádios brasileiros, de firmeza, de coragem, cada um defendendo com alma e com arte a sua pátria ali, ao longo das quatro linhas. Pelas torcidas que torce com força e com coragem, calorosamente, eu diria, mas que torce com alma, com coração e paixão, dizendo não à violência, dizendo sim à paz e ao amor. Sim, esta é a Copa do Brasil, também de solidariedade, de fraternidade. Como disse a presidenta Dilma, essa é a Copa contra o racismo, contra o preconceito. Essa é a Copa que mostra que o planeta Terra não tem fronteiras. Uma energia única que ultrapassa os horizontes. Sim, é o futebol, é o esporte. E esporte é vida, é lazer. Senhor presidente, fiz no outro dia um pequeno comentário sobre a Copa. E assim como os 200 milhões de brasileiros, estou acreditando no Hexa. Voltarei a essa tribuna para comentar com mais calmas, com mais calma e precisão do que foi a Copa das Copas. Mas me deixo aqui, Graziella, um gancho para você. Se eu digo tudo isso da Copa e digo que circulou aqui conforme as expectativas até o final, algo em torno de 50 bilhões de reais, significa que nós arrecadamos muito mais para os cofres do governo e não há por que não atender essa pequena demanda do Aeros. Finalizo apenas dizendo que é claro que há problemas, que muitas obras não ficaram prontas como esperávamos, sim, mas muitas ficaram. Mas o Brasil, todos nós saberemos dar encaminhamento, porque a Copa termina, mas as obras ficam. os investimentos ficam. E os 50 bilhões de reais ficam. Eles não vão embora com os jogadores. Eles não vão embora com a FIFA. Obras que não foram finalizadas e não inauguradas agora em 2014, serão inauguradas o ano que vem. Para a Copa, não, para nós. Para o nosso povo, para a nossa gente. O importante é poder dizer que, independente do resultado final, todos nós ganhamos. A Copa foi e está sendo realizada pelo Brasil, pela FIFA, pelos governos, pelos patrocinadores, pelas seleções, pelas torcidas. O grande responsável por toda essa alegria, recepção, cordialidade, enfim, pela realização da Copa, da Copa, é sem dúvida o povo brasileiro. O povo brasileiro. Senhor presidente, a Copa vai terminar no dia 13. E eu voltarei à tribuna com um balanço mais atualizado. Mas eu, Graziella, me dirijo mais uma vez a você. No longo da minha vida, eu, menino pobre, 10 irmãos, pai e mãe ganhando salário mínimo, e assim mesmo eu era um otimista. Eu dizia que nós tínhamos que estudar, trabalhar para vencer. E esse otimismo me trouxe a quase 30 anos de parlamento. 4 mandatos de federal e 2 de senador. E todas as batalhas que eu preguei e briguei e lutei, e até fiquei de joelho uma vez aqui para que o salário mínimo aumentasse, e realmente ele aumentou, acabou dando resultado. Então eu quero, nesse momento, olhar no fundo dos olhos dos homens e mulheres de cabelos prateados do Aeros. Não desistam. Eu estarei sempre ao lado de vocês. Foram muitas vigílias que passamos juntos, na Câmara, mesmo aqui no Senado, e passaremos outras se for necessário. Pois o bem vence o mal. Eu ainda quero vir à tribuna dizer, aqui dessa tribuna, que o Aeros venceu o mal e recebeu o que tinha de direito para que possam viver, continuar envelhecendo e morrer com dignidade, porque todos nós um dia vamos morrer. Eu não jogo a toalha, continuarei com a mesma luta. Eu apostei que a Copa daria certo. Dessa tribuna, quando todos falavam mal, todos não, quando uma parcela, senadora Vanessa, que cheguei aqui, Vossa Excelência, que defendeu muitas vezes essa posição da tribuna também, eu acredito que também o Aeros terá, no final, a vitória. Muito obrigado a todos. E parabéns pela luta, Graziella, e todos aqueles que acreditam que o bem vence o mal. A luta do Aeros é uma luta do bem. Um abraço.